Diário do Transporte, com Adamo Bazani.
Sextou, seu Adamo, bom dia.
Bom dia, Vitor Neto, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. Sextou, e daí, né, porque a gente tá saindo de casa, então, tipo, passaremos um sábado comendo.
É verdade. Da semana. Não fazemos outra coisa além disso, né, Adamo?
É, dormir também é bom.
Ah, dormir é bom, é verdade, com certeza.
E como mas pra quem vai sair de casa, tem gente que precisa, tem gente que trabalha, tá abrindo shopping, tá abrindo comércio, então quer dizer, também quem não trabalha e quiser ir no shopping, tá podendo, né?
E agora, desculpa, Adamo, mas em Botucatu agora tem uma novidade, você pode ir de carro dentro do shopping. Olha que legal.
Eu vi isso. Agora eles poderiam abrir pra ônibus também dentro do shopping.
Já pensou? Aí ficaria uma boa, né? Descia no...
Ficaria uma boa, ia destruir as lojas, mas ficaria uma boa, né?
Ô, Adamo, você tem notícia boa aí, né? As linhas estão funcionando normal, pelo menos até 10 minutos atrás estavam.
Estão funcionando normalmente, né? Todo o sistema de transporte de pneus, né? Os ônibus e o sistema de trilhos. A gente estava falando de sair de casa, né? Agora é uma lei nacional. O presidente Jair Bolsonaro promulgou a lei que obriga o uso de máscaras de proteção facial em todo o transporte, em todo o território nacional. Isso vale para ônibus, trólebus, metrô, trens, veículos leves sobre trilhos, embarcações, monotrilhos e outros meios de transporte público. Em muitos estados e municípios já tem essa obrigatoriedade por meio de leis locais, mas agora essa lei passa a ser nacional. A lei federal passa a vigorar a partir de hoje, quando ocorreu a publicação no Diário Oficial da União. O uso de máscara também passa a ser obrigatório em aviões, sejam de uso coletivo ou fretado, carros de aplicativo e táxis também em todo o território nacional. Além disso, a lei publicada hoje diz que as empresas operadoras devem ajudar o poder público a fiscalizar e impedir o acesso dos passageiros sem máscaras a ônibus, trens, estações e terminais. Portanto, dá essa atribuição para as empresas de ônibus, para as empresas de transporte, poderem impedir a entrada de passageiros sem o uso da máscara, o que deu já, Vitor, vários problemas, principalmente no início. O que teve de motorista de ônibus que, infelizmente, foi agredido por passageiros, quer dizer, passageiros, para mim isso é um vândalo, é um bandido, que agrediu um trabalhador porque o trabalhador está cumprindo sua função, né? Mas o que teve de motorista de ônibus agredido por quem não queria usar máscara, principalmente no início, foi bastante lamentável, foi bastante triste. O presidente Jair Bolsonaro vetou alguns trechos do projeto de lei original, como em órgãos, entidades públicas, em estabelecimentos comerciais e industriais, onde, em nível nacional, não é obrigatório o uso de máscara, mas também é necessário seguir as orientações locais, as leis locais. Vitor.
Perfeito. O motorista também não tinha aquela obrigação, né? Ele não tinha aquela autoridade de impedir alguém que entrasse dentro do ônibus, né, o Adamo?
Exatamente.
Ficava uma situação complicada com o motorista, porque ele tinha, ainda mais aqueles motoristas que tem que cobrar. O cara tem que cobrar, tem que vistoriar quem está com máscara. Fica complicado a situação do profissional, né?
É o tipo de lei que existe no Brasil, né? Quer dizer, se criam obrigações, mas nem sempre se geram as possibilidades da pessoa poder cumprir essas obrigações, né? Quer dizer, você é obrigado, só que eu não vou te dar condições de atender ao que você é obrigado.
Com certeza, aí fica muito complicadíssimo. Ah, então, quer dizer, agora vai ser obrigado.
Agora é obrigado em todo o território nacional, né? Como a gente falou, alguns estados e municípios já têm essa obrigação. Por exemplo, em São Paulo mesmo, você não embarca na CPTM, não embarca no metrô sem a possibilidade, sem usar a máscara, né? Em ônibus também não embarca, mas sempre tem aquela questão do motorista não ser um policial, não ter um poder de polícia, não ter também esse treinamento, né, para você impedir uma pessoa de entrar no veículo, mas Em São Paulo já é obrigado, agora passa a ser. No Brasil todo, inclusive em ônibus rodoviários, né? Às vezes a pessoa está aqui em São Paulo, né? O ônibus cruzou o limite de um outro estado, aqui já não é mais obrigado, vou tirar. Agora não, vai ter que usar a viagem interestadual inteira a máscara.
Uma lei nacional já fica uma coisa mais integrada. Ô Adamo, nós vimos aí um tempo atrás, que vamos falar hoje 15, 20 dias atrás, nós vimos a superlotação. Era meio complicado o que queriam fazer na capital, todo sentado. Eu acho que é meio impossível, né? É uma coisa que não pegou muito bem, todo mundo sentado. Você viu os ônibus em reportagens aí, que os ônibus estavam saindo lotado, normalmente como sai qualquer dia. O pessoal de pé, um do lado do outro. Eu acho muito e impossível, posso estar errado, tentar fazer isso, né? Falar, ó, todo mundo sentadinho aqui, quer dizer, a hora que encher os bancos, o motorista fecha a porta, ninguém mais entra. O cara vai começar a quebrar tudo, porque o cara quer que pegar aquele ônibus para ir trabalhar. Então fica complicado. Eu acho que isso não pegou bem e é impossível isso, né, Adam?
Digamos que foi uma determinação até inconsequente. Primeiro porque quem determinou isso, recomendou isso, parece que estava à frente da Secretaria de Transportes, mas não entendia nada de transporte. A gente sabe que o ônibus, o trem, o metrô, eles são dimensionados para as pessoas andarem em pé. A gente não está falando superlotação, isso está errado. Aquela coisa de você estar exprimido, você não ter espaço nem de respirar dentro do veículo, aquela coisa de ser pendurado, exprimido na porta, isso está errado. Mas o ônibus, o trem, o metrô foi dimensionado para pessoas andarem em pé. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo com uma redução de demanda, houve uma redução de frota, já pensando nesse dimensionamento. Para você evitar a superlotação dos ônibus, não adianta ser isso nos ônibus ou trem, metrô, não adianta ser na canetada. O problema é que aqui no Brasil muito se quer resolver tudo na canetada e pouco na inteligência. Você tem que criar maneiras de fazer com que o pico do transporte seja diluído. Por exemplo, você ajustar o horário de entrada e saída de trabalhadores. Se todo mundo começar a entrar de novo às 7 horas da manhã para sair às 5 horas da tarde, não vai ter frota de ônibus, trem e metrô que consiga dar conta dessas demandas. Para você ter uma ideia, a frota de ônibus em São Paulo, que hoje é de mais ou menos 13 mil ônibus, deveria ir para 48 mil ônibus para que todas as pessoas andassem sentadas. Porque a capacidade de um ônibus é 40% de passageiros sentados e 60% de passageiros em pé. Isso é o que foi dimensionado no ônibus. Então você teria que quadruplicar isso. Além disso, tem que ter uma inteligência de criar linhas expressas para você identificar que naquele horário, de tal destino a tal origem vai muita gente, cria um horário de reforço naquele destino. Isso é muito fácil de fazer, viu, Vitor? Pelo bilhete único já dá para saber aonde as pessoas embarcam e aonde as pessoas desembarcam em sua maioria. Quer dizer, é um pouco de inteligência, é um pouco de tirar aquela estigma de funcionário público, tipo, eu estou aqui, não preciso fazer muita coisa, não preciso ter meu mérito, porque eu já tenho o meu cargo. Porque você tentar resolver tudo na canetada, principalmente em coisa de transporte, desculpa, é falta de inteligência para não dizer burrice.
Com certeza. Nunca pegou um ônibus, né, Adamo?
Vamos nunca falar pegou um ônibus.
É verdade. Tá aí, Adamo, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Esse meu amigo Adamo, o dia que eu for governador, eu vou colocar ele na Secretaria de Transporte. Ele sabe tudo.
Não. Ah, mas eu acho que não ia durar um mês. Os empresários de ônibus não gostam de mim. Não ia durar um mês.
Mas tá aí, Adamo. Muitíssimo obrigado. Bom final de semana, meu amigo.
Grande abraço, tudo de bom.
Abraço, tá aí, Adamo.